Bom dia, hoje na Anatomia do Livro conversamos acerca de Everyman, ou Todo Mundo, Toda a Gente, de Philip Roth, ou Philip Roth. E este livro é, eu creio que 2006, e penso que a edição portuguesa é de 2007, editada pela Don Quixote. E é o primeiro livro da sua série, Nemesis. Como sabemos, é um autor norte-americano, e a sua obra confunde-se um pouco com a sua vida. Há personagens autobiográficas. Harold Bloom considera-o um dos quatro grandes escritores americanos contemporâneos, mas sabemos também que não é um autor consensual. Há muitas críticas e, ultimamente, muitas tentativas de cancelamento, especialmente depois das suas biografias. Uma delas, pelo menos, já está traduzida para português. Mas parece que aumentaram, depois disso, as vozes críticas em relação a ele e à sua obra. Há algum tempo ouvi alguém referir-se a ele como pertencendo a um grupo de autores americanos, a que algumas pessoas chamam os mid-century misogynists. Parece a mim que esta tentativa de cancelamento se baseia mais na relação do autor com as mulheres, do que propriamente na qualidade literária das suas obras. No artigo do Guardian, Hadley Freeman aponta, também relacionada com ele, falando sobre este tema, que ninguém duvida da qualidade literária de Shakespeare, por exemplo, pela forma como as mulheres são retratadas nas suas peças, né? E então parece-me que há assim um bocadinho de exagero em relação ao cancelamento da obra de Philip Roth. Agora, eu penso que temos que ter algum distanciamento quando lemos este tipo de livros ou este tipo de autores, que nos permita, de certa forma, compreender a época em que estas personagens vivem, não é? Se uma personagem vive nos anos 50 nos Estados Unidos, vai ter outro tipo de valores. Pensem que estamos numa sociedade onde as mulheres eram aconselhadas a fumar, não é? Onde estavam grávidas. Por exemplo, os cigarros faziam bem à saúde. Temos que ter algum tipo de afastamento que nos permita ler ou analisar uma obra deixando alguns dos nossos valores de lado. Alguns dos nossos valores ou algumas das coisas em que nós acreditamos muito ou que nós defendemos. Eu compreendo que há temas ou assuntos que nós não conseguimos ter uma percepção diferente ou afastar o suficiente. Eu não consigo lidar com o abuso de animais em livros, não. Mas compreendo o quanto pode fazer sentido em algumas obras. E já falei aqui nisso em relação, por exemplo, ao Berlin Alexanderplatz, que tem cenas no Matador. Mas faz sentido naquele contexto. Nós temos que ver como as personagens se movimentam, como as personagens reagem, de acordo com também um pouco com o conceito da época em que estas personagens estão inseridas. E como se via nessa altura, como viviam os homens, como viviam as mulheres, não interessa. Não. Então acho que estas tentativas de cancelamento de autores deixam-me sempre um pouco incomodada. Agora, assim, é mais importante para algumas pessoas a forma como o autor escreve, ou a história, ou as personagens, ou até à luz de alguma teoria crítica que tenha mais interesse. Está excelente, cada qual lê de forma diferente. Então, conversar um bocadinho sobre Everyman, este livro, com o mínimo possível de spoilers. Como sabem, eu falo um pouco do enredo, mas deixo muito espaço para ser computado por vocês se depois quiserem ler o livro. Conhecemos o nosso protagonista no seu funeral. Ficamos logo a saber que morre, não é? No seu funeral, num velho, esse quase semi-abandonado cemitério em New Jersey, onde os pais também já estão a descansar. Nós sabemos isto mais tarde. É através das pessoas que vieram para se despedir dele e do que dizem acerca dele que nós o vamos conhecendo e vamos descobrindo. Então nós temos, por exemplo, a sua filha Nancy e o seu mano mais velho, o Howie, que parecem ser os mais afetados pelo seu desaparecimento. E no discurso de Howie ele partilha muitos aspectos da sua vida em comum com o humano, não é? Da sua infância. E eu penso que também é uma forma de nós fazermos logo no início do livro um certo enquadramento histórico e social da época. Também achei interessante que logo aqui no princípio se fala do relógio e da importância do relógio para o nosso protagonista. Quando o pai morreu, ele quis ficar com o relógio do pai. Ele gostava muito de olhar para as gavetas dos relógios. O pai tinha uma ourivesaria. Ele, desde criança, gostava da questão dos relógios. Então, há quase assim uma indicação de que o nosso protagonista se vai preocupar, de alguma forma, vai preocupar-se com a passagem do tempo. De alguma forma significa a nossa vida, não é? Agora, há uma separação só feita com asterisco na página e dá-se início à segunda parte do livro, que acompanha a vida do protagonista. Nós nunca sabemos o nome dele, mas pela sua perspectiva. E começamos com a noite anterior à sua morte. E começa assim. Embora se tivesse habituado a viver e a desenvencilhar-se sozinho desde o seu último divórcio, sobre o qual já tinham passado 10 anos, deitado na cama, na noite anterior à intervenção cirúrgica, deu-se ao trabalho de recordar, tão exatamente quanto possível, cada uma das mulheres que tinham estado ao seu lado, à espera de que ele acordasse da anestesia na sala de recobro, lembrando-se mesmo da mais incapaz das companheiras, a sua última esposa, em cuja companhia a convalescência da cirurgia de bypass quíntuplo não tinha sido propriamente uma experiência sublime. A experiência sublime tinha sido a enfermeira particular, com o seu discreto ar profissional, que tinha vindo com ele do hospital e tratava dele com uma devoção bem disposta, que contribuiu para uma convalescência lenta, mas segura, e com quem, sem a mulher saber, manteve um prolongado caso amoroso depois de ter recuperado a sua potência sexual. Bem, começamos logo assim, ficamos logo a saber para o que vamos, não é? Agora, a primeira mulher que tomou conta dele, quando ele ficou doente, foi a sua mãe, quando ele ainda era uma criança e teve de ser operado a uma hérnia. Era uma criança, ficamos depois nós a saber, porque ele, depois desta parte em que ele morre, não é? Depois voltamos ao princípio. Então fomos acompanhando quase de forma cronológica, mas não muito, porque os assuntos foram sendo aprofundados, já fomos mais à frente. Mas ele cresceu numa família feliz, de classe média, de origem judaica, tal como o autor. Infância feliz, não é? Fala-se muito dos imigrantes, da divisaria do pai, vai vender as alianças, os relógios. E havia também o irmão mais velho, o Howie, que ao longo de todo o livro acaba por parecer o oposto da nossa personagem. E tem nome, não é? O nosso protagonista não tem nome. Howie saudável, satisfeito, casado, feliz, muito saudável. O nosso protagonista, por outro lado, parece que, embora bem sucedido profissionalmente, e depois acaba, entre outras coisas, acaba por trabalhar em publicidade. Claro, tinha que ser um homem melhorengo desta altura, que tinha que trabalhar em publicidade, não é? Acaba sempre por estar insatisfeito. Insatisfeito e doente, mas sempre com o objetivo de ser normal. Ele diz-nos depois na página 22, desde jovem aspirava a ser normal. Estava convencido do que a maioria das pessoas o achava normal. Na juventude ele próprio se tinha achado normal. Tão convencional e tão pouco ambicioso que depois de acabar o curso de pintura, em vez de trabalhar por conta própria como pintor e viver do dinheiro que ganhasse com trabalhos que fossem aparecendo, o que era a sua secreta ambição, se comportou como o filho bom que era e, colocando a vontade dos pais à frente da sua, casou-se, teve filhos e entrou na publicidade para ter um modo de vida seguro. Nunca pensou em si próprio como sendo mais do que o ser humano comum, que teria dado tudo para que o seu casamento durasse para sempre. Tinha-se casado com essa única expectativa. Mas, em vez disso, o casamento tornou-se numa cela prisional e assim, ao cabo de muitos pensamentos torturosos que o assaltavam enquanto estava a trabalhar e quando devia estar a dormir, começou, de forma intermitente, mas obsidiante, a cavar o seu túnel de evasão. Não era isso que faria um ser humano comum. Não é isso que os seres humanos comuns fazem todos os dias. Ao contrário do que a sua mulher dizia a toda a gente, nunca fora o seu desejo ter a liberdade irrestrita de fazer tudo e mais alguma coisa. Longe disso. Ansiava por ter uma coisa estável e, ao mesmo tempo, que detestava aquilo que tinha. Eu creio que há outros motivos para esta instabilidade e para a procura de mulheres especialmente, não é? Porque é que ela estava sempre tão ligada a mulheres, mas falamos disso mais tarde. O seu corpo, que apesar do seu estilo de vida, ele fazer muito desporto e tomar conta de si, está desde criança a falhar, não é? Ele está sempre doente, ele está sempre a fazer operações. E eu penso que o corpo representa de alguma forma a forma como ele sente que está a falhar na vida, não é? Está a falhar aos pais, está a falhar aos filhos, está a falhar às esposas. E eu creio que existe através, não da relação dele com ele próprio, ou não da relação dele com Deus, mas através da forma como ele se relaciona com o seu corpo, é a forma como ele se relaciona com outras pessoas, especialmente com as outras mulheres. Ele diz que se escrevesse um livro uma vez sobre ele, o título seria A Vida e Morte do Corpo Masculino. Eu creio que todo este retrato do livro é um bocadinho triste e melancólico, especialmente à medida que ele envelhece e que busca conforto nas relações que teve, na esperança que ainda possa ter algumas relações, e tenta explicar ou justificar a forma ou o porquê das relações terem terminado. Os detalhes da vida deste homem são contados mais ou menos de forma cronológica, mas parece que à medida que ele vai envelhecendo se torna mais crítico de si mesmo. Portanto, nós quase revemos o mesmo acontecimento de outra perspectiva. No primeiro momento ele diz assim, imaginem, mas eu não fui bom, alguma vez tratei mal os meus filhos, a minha mulher não podia estar em casa, eu alguma vez bati à minha mulher, faltou-lhe alguma coisa. Ele está sempre a dizer, faltou alguma coisa às minhas mulheres. E à medida que o tempo passa, não sei se posso dizer que ele se torna mais maduro, mas que vive mais tempo, vive mais relações, acaba por ir tomando consciência da sua culpa, mas porque é que as relações terminaram? E realmente as relações dele foram terminando porque ele ia tendo outras mulheres. Porque é que ele arranjava outras mulheres? Com a primeira mulher, parece que a culpa no fim é dela, né? Porque, e na segunda também, vamos contar um bocadinho. Primeiro ela diz assim, arranjei outra namorada e era casada há tanto tempo com esta senhora, porque nós já não tínhamos nenhuma intimidade. Então, vemos a perspectiva dele. Depois, algum tempo depois, ele volta a este momento da sua vida e nós percebemos a perspectiva da Phoebe, da mulher traída, não é? As coisas que ele disse, as coisas que realmente se passaram, e então à medida que ele vai envelhecendo nós deixamos de ver cada vez mais só a perspectiva dele, para ver também a perspectiva das outras pessoas que estavam à volta dele e como elas foram afetadas. Torna-se um homem muito envelhecido, não é? Isolado, doente, deixa de conseguir conquistar mulheres, mas não é que o livro esteja cheio de conquistas, vamos ver assim, não são 4 ou 5 mulheres que ele teve ao longo da vida, mas deixa de conseguir conquistar mulheres, embora ainda tivesse de uma forma muito patética enquanto estava a viver naqueles aldeamentos ou naqueles bairros para reformados, ainda tentou meter conversa com uma rapariga nova e a coisa não correu bem para ele, foi um bocadinho patético. Mas eu creio que esta necessidade constante de se relacionar com mulheres ou de conquistar mulheres é uma forma dele ainda julgar que está vivo ou de se sentir vivo, uma vez que o corpo dele está sempre a falhar, e é através do corpo que ele se relaciona com outras pessoas. Ele valoriza-se enquanto um homem daquela idade, daquela época, digo, e para isso, para se valorizar ou para se realizar como homem, ele precisa de seduzir mulheres ou de ser interessante para mulheres, e precisa também do conforto das mulheres. E eu creio que não há só a componente sexual, há mais que a componente sexual, porque ele depende sempre das mulheres, depende das esposas, das amantes, depende das enfermeiras, depende acima de tudo, e desde o princípio dependia da mãe, de quando ele esteve doente e a mãe tomou conta dele. Então, de alguma forma, eu creio que há assim um bocadinho uma oposição entre um homem do meio do século XX americano, que é o homem, que é o chefe de família, que toma conta dos filhos, que toma conta da família, que tem amantes, que vai para o trabalho, e o homem que está doente e que precisa do conforto da mãe. A última grande relação da sua vida, talvez com mulheres, talvez seja com a filha, com Nancy, que ele ainda, já no fim do livro, ele ainda quer ir morar com ela, tomar conta dela, tomar conta dos filhos, mas eu creio que no fundo ele quer mais uma vez que uma mulher tome conta dele. de alguma forma são as mulheres que têm poder sobre ele, não é? Porque são elas que tomam conta, parece, de um homem que nunca deixou de ser aquela criança que foi fazer aquela operação pela primeira vez por causa de uma hérnia, não é? No tema das relações com as mulheres, eu analisei desta forma. O outro tema grande do livro, então, é a solidão e o envelhecimento. E esta parte é um bocadinho mais complicada de ler, penso eu. Pelo menos eu sou mais sensível a esses temas. Há ao longo do livro várias pessoas que vão desaparecendo da sua vida, os seus pais morrem, distantes pedes de amigos, mas achei interessante também que, em determinada parte, eles a única coisa que inveja do irmão mais velho, que é um homem de negócios super bem sucedido, que tem ainda a primeira mulher e os filhos e os netos, e ele inveja-lhe a saúde. Não, tudo o resto ele dispensava, mas a saúde do irmão mais velho ele inveja muito. E cada vez mais ele e o irmão se afastam na maneira de viver, na maneira de estar, se afastam até na relação que cada um deles tem com o seu próprio corpo e acabam por se afastar também fisicamente. Ele no princípio fala com o irmão todas as semanas, ou mesmo que namorassem perto um do outro, e quando ele ficava doente era o mano que tratava de arranjar enfermeiras particulares e tudo, e desta última vez que ele foi para o hospital ele já nem disse nada a ninguém, foi sozinho. E então há também um afastamento físico das pessoas. Ele e a filha não moram na mesma cidade, embora ele queira voltar para morar com a filha e com os netos. Enfim, esta questão do envelhecimento, do isolamento e da forma como vê as outras pessoas também desaparecerem à volta dele é mais complicada de ler para mim. Ele chega a ir ao cemitério onde estão os pais e onde ele depois também vai descansar, conversa com o coveiro, quer saber tudo, como se abrem os buracos, é com uma máquina, como é que ele trabalha, como é que faz as coisas. É assim, é um bocadinho mais pesado. Há uma determinada parte do livro, ele diz: a velhice não é uma batalha, é uma chacina. E a forma como ele sente, e é a forma natural da vida, não é? A lógica da vida, mais tarde ou mais cedo passaremos todos por isso. E eu creio que é esta talvez também uma relação com o título do livro, Everyman, e é traduzido para português para todo o mundo, mas eu não sei, será, na minha interpretação, será o homem comum. O homem comum, ou quase quase o Zé Ninguém, quer dizer, uma pessoa, uma personagem que não tem nada de extraordinário, representa de alguma forma um pouco todos nós. Agora, se será todos nós ou todos os homens, aí já fica a dúvida, não é? Por outro lado, também não me parece que isto seja o retrato de um homem que deteste particularmente as mulheres, até pelo contrário, ele dependeu delas toda a vida e quis sempre estar perto de mulheres até ao fim. Muito boa relação com a filha e até com uma das mulheres. Não me parece que seja assim tão péssimo, não é? Que se queira cancelar. Não sei como são alguns dos outros livros dele, não é? Imagino, sei que alguns têm coisas que eu não vou gostar, mas aqui neste não me parece. É um homem. Esta personagem é um homem do seu tempo, com os valores da época, comete erros, justifica-se, explica-se, tenta, no fundo e no fim, dar algum sentido à sua vida quando vê que o fim se aproxima. É a história de um homem comum, penso eu. E sim, meus caros, muito obrigada por terem estado comigo e ouvimos-nos da próxima vez. Talvez por um livro mais animado, que estou assim um bocadinho a dar para o triste hoje. Boas leituras e até à próxima.